A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Olá, ouvintes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trilha das Artes, que hoje começa com a voz de ninguém menos do que Caetano Veloso.
Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão.
A gente tem a alegria de receber por aqui a atriz Vanessa Gerbelli, que vai falar um pouco de sua trajetória e de seus trabalhos ao som de músicas especialmente escolhidas por ela, como o Quereres, do Caetano, que a gente escuta mais um pouquinho agora.
Onde queres o sim e o não, talvez, e onde vês eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou o chinês. A bruta flor do querer, bruta flor, onde queres o ato, eu sou o espírito. Onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, decassílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou o herói. Eu queria querer te amar o amor, construir-nos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés, e vê só que esse lado amor me amou. Eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és. A bruta flor do querer, bruta flor. Onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. E onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. E onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou o abus. O quereres e estares sempre afim do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal. Bem a ti, mal ao quereres assim, infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo te aprender o total do querer que há e do que não há em mim.
Vanessa Gerbelli, seja super bem-vinda ao Trilha das Artes. Super obrigado por ter topado o convite para estar aqui com a gente hoje.
Eu é que agradeço, fico super feliz.
Vanessa, já que a gente começou o programa em grande estilo, escutando Quereres, eu queria então começar falando sobre música, já que você também canta, né? E, inclusive, fez diversos musicais, como um que interpretou a Emilinha Borba. Conta pra gente sobre essa sua experiência em musicais e também sobre sua relação com a música. Eu fiquei curiosa de saber o que chegou primeiro, se foi o canto que te levou pros musicais ou se foi o contrário.
Olha, foi tudo ao mesmo tempo, mas eu posso dizer que a música, ela tem uma raiz na minha família, né? Minha mãe toca piano, toca até hoje, meu irmão, músico. Então, assim, eu me lembro de começar cantando. Minha primeira peça de teatro foi na escola aos 6 anos, 6, 7. Então, assim, acho que foi tudo ao mesmo tempo, porque eu canto desde muito pequena em casa, né? Meu irmão, a primeira banda que ele teve, ele me chamou para ser a vocalista. Enfim, eu segui fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu acredito que o meu primeiro emprego foi como vocalista mesmo, numa banda de eventos. E eu era mais novinha, eu era uma adolescente e os músicos tinham 30, 40 anos. Era engraçado, era divertido. E aí, a partir dali, como eu fazia teatro, estudava teatro e também tinha uma experiência como cantora, eu fui, assim, abarcada pelos musicais. Eu passava nos testes, eu ia fazer os testes e passava, porque já tinha experiência. Então, foi tudo junto. Mas a minha relação com a música é bem visceral, assim. Eu cheguei a gravar um disco com meu irmão, com as músicas que a gente cantava, cantava, né, nos anos 80. E, infelizmente, não lancei esse disco porque meu irmão faleceu um mês antes da gente lançar. Então, eu ainda pretendo lançar, pelo menos colocar no Spotify as canções, porque ficou um disco muito bonitinho, muito delicado, e eu quero fazer isso em breve.
Puxa, que história, hein? Podia ter trazido uma música dessas para compartilhar com a gente. É bom que a gente já tem tema aí para um próximo programa, né?
Pois é, tem, verdade.
E Vanessa, eu queria agora ir para as novelas. Você conquistou o público brasileiro com personagens como a Lindinha, de Cravo e a Rosa, a Fernanda, de Mulheres Apaixonadas. O que, que você carrega dessas experiências, mais de 20 anos depois da estreia dessas novelas que marcaram tanto, né? Vieram muitas outras, mas essas foram muito emblemáticas, né?
Sim, pois é, eu acho que principalmente uma construção da relação com o público, né? Eu me lembro que como eu venho do teatro, eu me lembro dessa relação com o público me assustar um pouco, porque realmente é uma relação apaixonada que o público tem com os atores, tinha, né? Naquela época muito mais, porque as novelas eram realmente... eram blockbusters, né, do Brasil, assim, era demais, e assim, hoje em dia nem tanto, mas naquela época era muito, e isso me assustou um pouco, porque como eu sou uma artista mais introspectiva, apesar do palco ser o meu lugar, eu tenho também um lugar de pintora, de escritora, de uma artista criadora, né, então esse lugar da introspecção também sempre foi muito importante para mim. E essa relação com o público, de ser muito apaixonada e envolvida e atirada, me deixou um pouco assustada no início, mas hoje em dia eu acho isso um grande tesouro mesmo. Eu acho muito bonito poder ter participado da vida das pessoas, tocado a vida das pessoas. As pessoas olham para mim, lembram de momentos da vida delas e associações que elas fazem, né, com seus familiares, enfim, isso eu acho realmente muito especial.
E eu já escutei você falando uma vez, né, sobre essa diferença também, dentre as novelas, também essa diferença dos horários, né? No Cravo e a Rosa era uma novela das 7, né? E quando você foi para a novela das 8, que tinha ainda essa amplitude muito maior, foi meio assustador também no começo, né?
Sim. O Cravo era a novela das 6.
Das 6,
era ainda
sim.
Mais cedo, é. Era mais cedo, enfim, era realmente menos gente assistia. E, sim, o horário das 9 era uma coisa fora de série, assim. Todo mundo queria fazer a novela das 9 porque sabia que ia garantir a sua notoriedade ali, né? Assim, 5 minutos na novela das 8 já era uma coisa... você já ficava conhecido no dia seguinte. Então, realmente, não tinha paralelo. Ainda mais uma novela como do Manuel Carlos, por exemplo, que era muito querida, né? As pessoas amavam as novelas do Manuel Carlos, gostavam do estilo, gostavam das personagens, gostavam do fato dele assistir uma cena na rua, por exemplo, e no dia seguinte já escrever uma cena parecida, né? Ele se baseava nas notícias dos jornais, então as pessoas se sentiam dentro da novela, realmente. Era um grande barato mesmo. Realmente era uma febre, era uma febre.
E agora é hora de mais música. Vamos conferir outra escolha musical da nossa convidada de hoje, a atriz Vanessa Gerbelli. Quem chega é Chico Buarque com a sua Joana Francesa.
Tu ris, tu mens trop. Tu pleures, tu meurs trop. Tu as le tropique dans le sang et sur la peau. J'ai mis de loucura et de torpor. Já é madrugada. Acorda, 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 acorda. Mata-me de rir. Fala-me de amor. Songes et mensonges, c'est de longe, c'est de cor. Geme de prazer e de pavor. Já é madrugada. Acorda, 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 acorda. Vem molhar meu colo, vou te consolar. Vem mulato mole, danser dans mes bras. Vem moleque me dizer onde é que está. Ton soleil ta braise. Quem me enfeitiçou, o mar me arrebatou. Tu as le parfum de la cachaça e de suor, geme de preguiça e de calor. Já é madrugada, acorda, 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 acorda.
Ô Vanessa, fala pra gente o porquê da escolha dessa música, Joana Francesa.
Olha, essa música eu tocava com meu irmão, tenho um carinho enorme por essa música. O Quereres, que foi a anterior, o Quereres eu cantava num musical chamado Casas de Cazuza. Embora serem músicas do Cazuza, tinha uma inserção do Quereres. E essa música, eu acho uma letra sensacional. E o Joana Francesa tem uma delicadeza. Eu acho o Chico Buarque um mestre na arte de juntar a melodia, né, com a letra. E assim, eu acho que ele tem a configuração que ele faz da música, você consegue imaginar a Joana Francesa, você consegue imaginar aquela cena que ele descreve ali. Então eu acho ele um grande poeta mesmo.
E ainda tem essa brincadeira do português com o francês, né, que você fala genial, como que a pessoa fez isso, né?
É genial. Essa cabeça aí, essa é realmente preciosa.
E foi uma música composta para o cinema, né?
Sim. Dali de onde sai aquilo tem muito mais, né? O Chico Buarque é um manancial inesgotável mesmo de riqueza.
E pegando esse gancho do cinema, Vanessa, sua primeira experiência na Sétima Arte foi em Carandiru, dirigida pelo Héctor Babenco, depois vieram diversas outras produções, e aí eu queria saber que diferenças que você destacaria entre as câmeras da TV e as de um set de cinema, como que você percebe, como você se sente em cada um desses ambientes?
Assim, a televisão, ela tem uma estrutura, pelo menos até agora está começando a mudar um pouco para poder juntar um pouco as linguagens, para poder ser uma coisa um pouco mais modernizada, mas a estrutura da televisão são quatro câmeras na frente no estúdio, né? Porque tem que ser uma coisa produzida rapidamente, então as quatro câmeras, no final das contas, acabam pegando o que a cena precisar, né? Eu acho que assim, para uma marcação rápida, para uma cena que idealizada pelo diretor, ou às vezes pensada no dia anterior. O cinema não, o cinema é pensado meses antes para uma cena. Então o cara já sabe exatamente onde ele quer colocar a câmera, por que que ele quer colocar a câmera naquele lugar, porque a colocação da câmera tem uma poética, né? Às vezes você acha que você está fazendo uma grande atuação e o cara está só pegando sua mão no cinema, né? E porque ele já tem aquilo tudo decupado na cabeça dele, ele sabe o que ele quer narrar com aquelas imagens, né? E a televisão não, é uma estética que é mais previsível, pelo menos no estúdio. Então é bem diferente mesmo. E eu acho que no cinema você tem um diálogo muito profundo com o diretor para saber exatamente o que ele quer, porque o filme está dentro da cabeça do diretor, né? E do montador. E na televisão é uma coisa que é mais, realmente, é uma entrega mais expressa, assim, né? É um delivery. Então acaba sendo um lugar onde você pode usar os teus instintos, a tua intuição, de uma maneira mais livre e assim, improvisada, eu diria, né? Assim, a cena que sai, claro que você estuda o texto e tudo mais, mas como é uma coisa muito rápida, você tem que fazer 20, 30 cenas num dia, pelo menos na época em que eu fazia era isso, era assim, você se sente mais, é uma coisa mais de bate-pronto do que no cinema, em que você se prepara muito, muito mais para fazer uma única cena.
E onde você se sente mais confortável, na TV, no cinema ou no teatro, né? Que daqui a pouquinho a gente vai falar da sua experiência por lá.
Pois é, eu me sinto, assim, em casa no teatro, porque eu realmente já desde pequena eu faço isso, eu vou para o palco. O palco é um lugar, para mim, terapêutico mesmo. Eu acho que o simples fato de você pisar num tablado, você já começa a fazer uma terapia, sabe? Porque não tem como você não estar num palco fazendo um autoexercício de percepção. Então você sabe exatamente onde você está com o pé, onde você está com a mão, o que você está querendo comunicar, seus olhos estão para onde, o que você está sentindo. Então é um lugar de reflexão profunda, tanto para quem está em cima do palco, quanto para quem olha e vê um semelhante ali naquela situação de exposição. Mas eu me sinto muito bem fazendo todas as coisas. Eu acho que o cinema me trouxe menos experiência, né? Eu fiz menos cinema, fiz muito mais novelas. E a novela, para você fazer uma novela, você tem um percurso de, sei lá, no mínimo 100 capítulos, né? Uma novela curta são 78. Então você, é como se você tivesse uma overdose de cenas ali. É um outro tipo de exercício. Mas realmente o teatro é uma paixão mesmo.
Ai, que delícia. Daqui a pouquinho, como falei, a gente vai para os palcos com a Vanessa, mas eu peço licença agora para chamar outra escolha musical trazida pela atriz Vanessa Gerbelli, When I'm Down, do Chris Cornell.
What say you now? Door is opening on your vigil. Now you may lose away and save my breath.
Vanessa, por que você escolheu para compartilhar aqui com a gente?
Assim, eu gosto de todo tipo de música, né? Mas eu tenho uma história grande com o rock and roll. Eu acho, eu amo rock and roll. Eu tocava muito com meu irmão. E eu acho a voz do Chris Cornell linda, linda. Ele, infelizmente, faleceu há anos. Eu acho a voz dele uma das grandes vozes, assim, do rock and roll.
Uhum.
E essa música eu acho um blues muito, muito bem escrito, muito bem arranjado. Acho a sonoridade de todos os instrumentos ali, a gravação, a produção da canção muito linda, muito linda. E é blues, né? E fala When I'm Down. Então, é uma boa. Eu acho que ela é um tiro, essa música é um tiro.
É, a tua escolha tá bem eclética, os nossos ouvintes vão acompanhar daqui a pouco mais outras escolhas aqui e ver, assim, como o leque, o cardápio é diversificado. Bem interessante, viu, Vanessa?
Sim, bom, obrigada.
Mas agora é hora da gente ir para os palcos, né? Como eu falei, onde você começou a sua carreira artística. E depois de tantas montagens marcantes, como os musicais Quase Normal, ou Emily Marlene, As Rainhas do Rádio, que a gente comentou agora há pouco, você tá encarando agora mais um desafio com a montagem de As Bruxas de Salem, do Arthur Miller, um texto escrito em 1953, mas que segue super atual. Eu queria, por favor, que você contasse para os nossos ouvintes sobre a história da peça e também sobre sua personagem, que é uma juíza da Suprema Corte, né?
Isso, exatamente. É, essa peça, ela foi escrita pelo Arthur Miller na década de 50, num momento em que o macartismo estava ali comendo solto, né, caçando bruxas. Em 53, a bruxa era o comunismo. Então, assim, existia toda uma perseguição, né, aos ideais comunistas. E aí começa a ser aquela... Nem todo mundo que era acusado era comunista. O que seria ser comunista? festa, né? As pessoas acabavam descambando para coisas completamente absurdas, né? Você pensar em direitos humanos você já era acusado de comunista. Então, assim, realmente o ser humano mostrando que não evoluiu muito, né? Da década, dali do momento do julgamento de Salem para 1950 e poucos. E por isso que o Arthur Miller escreveu Bruxas de Salem, baseado na história que realmente ocorreu, né, em 1600 e pouco, nos Estados Unidos, que foi considerado um dos maiores assassinatos em massa, né, desses tribunais, uma das maiores caças às bruxas, né, de todos os tempos. Porque em Salem, naquela época, assim, crianças acusavam pessoas. E o motivo delas acusarem era, assim, até hoje permanece um mistério. Ninguém sabe por que aquelas crianças falaram aquilo. Assim, aventa-se até a possibilidade delas terem tomado alucinógenos e a partir dali elas começaram a fantasiar coisas, enfim. E aquilo foi um grande capítulo de histeria em massa, uhum, né, e de extremismo religioso mesmo. E aí o Arthur Miller pegou esse sentimento e transferiu para a época dele, mas ainda assim colocando, fazendo a versão dele, né, de Salem de 1600 e pouco.
E a sua personagem?
A minha personagem, originalmente, é um homem, né, o juiz Danforth, e o Renato, nessa montagem, optou por colocar uma mulher para fazer o juiz supremo ali, que manda enforcar as pessoas. É uma personagem fria, uma personagem totalmente comprometida com a instituição, que não quer ver esse poder ser abalado de maneira nenhuma, então ele acaba sendo parcial, né? Embora se coloque como um enviado de Deus, acaba indo contra a humanidade mesmo. Então tem uma contradição muito bonita e muito, realmente muito humana, que realmente acontece, né?
Nossa, imagina, a construção dessa personagem deve ter sido muito, muito difícil, né? E também muito rica, né?
É muito rica e sim, difícil, porque tem uma implacabilidade, tem uma frieza que é muito longe da minha pessoa. Então, assim, então é algo que foi uma investigação interessante e o diretor realmente foi me puxando, ele falava, não, vai mais, mais fria, mais dura, mais cruel, mais grave, mais tudo.
E Vanessa, dentro, né, desse enredo das Bruxas de Salem, o que mais te mobiliza, assim? Você teve algum insight durante o estudo do texto, ou durante os ensaios, e que você também gostaria muito, fica torcendo para que o público também perceba, fique atento, faça relações?
Olha, para mim é uma questão na vida o julgamento, os julgamentos, não só em tribunais. Uhum. Eu acho que o ser humano perde muito tempo, né, determinando o que ele repele e o que o atrai. E a partir daí faz julgamentos, e a partir daí faz cancelamentos, a partir daí, né, eu acho que a gente tem um vício mesmo por julgar, olhar para fora e criticar, julgar, apontar o dedo. E a partir daí fazer escolhas, né? E também querer angariar pessoas que pensem parecido para poder, não cancelar, mas poder afastar de si o que considera diferente, o que não aceita. E eu acho que isso é um caminho muito pobre para o ser humano. Eu acho que quanto mais o ser humano se interessa pela diferença, procura compreender a diferença, mais ele vai evoluir. Eu gosto de pensar que a gente está em evolução constante. E a gente vê a tecnologia evoluindo constantemente. Por que que a nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura ética, se é que se pode falar isso, por que que a gente não está evoluindo? Óbvio que está. Então, eu acredito que, assim, a percepção das diferenças, a compreensão das diferenças é que torna a gente, seres humanos, melhores. Então, eu acho que essa, para mim, é a principal lição da peça.
E torna a gente melhor e mais interessante também, né? A diversidade é sempre muito mais interessante, né, do que a padronização, né? As bolhas fechadas e que não se conversam. E, infelizmente, é o que a gente tem visto cada vez mais, né?
Nossa, isso para mim é inaceitável. Para mim é uma coisa que eu olho e falo, parece que eu não sou desse planeta. Não é possível, né? As pessoas julgam por coisas. A pessoa acredita que conhece um ser humano por causa de algo que ela ouviu falar, né? Um ser humano é uma estrutura tão complexa. Uhum. Então, como, né? A pessoa já olha ali e fala assim, ai, fulaninho, ai, se separou de Beltrana. Ah, é um mau caráter. Como assim? Eu assim, juro, eu tenho muita preguiça, muita, assim, para dizer o mínimo.
E a gente faz agora mais uma pausa na nossa conversa para chamar a música Escape, do Zeca Baleiro, escolhido especialmente pra gente pela nossa convidada, a atriz Vanessa Gervelli.
Quando você pinta tinta nessa tela cinza, quando você passa doce dessa fruta passa, quando você entra, mãe benta, morar os pedaços, quando você chega, nega fulô, boneca de piche, flor de asa e vixe, você me faz parecer menos só, menos sozinho, você me faz parecer menos pó, menos pozinho. Quando você fala bala no meu velho oeste, quando você dança lança flecha estilingue, quando você olha molha meu olho que não crê, quando você pousa mariposa morna lisa, o sangue encharca a camisa, você me faz parecer menos só, menos sozinho, você me faz parecer menos pó, menos pozinho. Quando você diz o que ninguém diz, quando você quer o que ninguém quis, quando você usa lousa pra que eu possa ser giz, quando você arde, alargueia sua teia cheia de ardis, quando você faz a minha carne triste quase feliz, você me faz parecer menos só, menos sozinho, você me faz parecer menos pó, menos pozinho, você me faz parecer menos só, menos sozinho, você me faz parecer menos pó.
Ô Vanessa, o Zeca Baleiro é um mestre das palavras, né?
Ele é um mestre das palavras, é uma pessoa especialíssima e é um parceiro. O Zeca Baleiro, eu escrevi um texto recentemente, baseado num filme do Fellini, La Strada, do Fellini. E mandei para ele esse texto e perguntei se ele não queria musicar. E ele começou a musicar imediatamente. Então a gente vai ter a produção dessa peça, que vai ser um texto meu com canções originais do Zeca Baleiro. Então eu me sinto muito honrada mesmo, porque esse compositor, para mim, ele é um dos melhores para mim do Brasil, e ele é extremamente eclético, né? O que você pedir para ele compõe em qualquer ritmo, com qualquer tema. Ele é, assim, soberbo mesmo. A inteligência dele, a sensibilidade são, assim, singulares.
Poxa, interessante você ter falado isso, porque na pesquisa, né, que eu fiz para a nossa entrevista, eu vi que você também é artista plástica, queria que você comentasse um pouquinho, mas não sabia que você escrevia. Ó, essa é uma surpresa que aparece agora.
Ah, que bom! Sim, olha, em 2010 eu colaborei para um filme, né, uma traga que ganhou o Festival do Rio. Depois, em 2017, escrevi um musical chamado Do Outro Lado, que se apresentou em São Paulo. A gente fez poucas apresentações, mas pretendo voltar. E tem mais dois textos. Tem esse com canções do Zeca, baseado num filme do Fellini, e um outro baseado no Noite de Cabiria também, que é do Fellini. Eu penso em fazer uma trilogia Fellini nos palcos, pretendo. Mas é algo que eu faço também, desde de jovem. Eu não tenho escapatória para minha vida. Quando eu falo assim, ah, você não tem um plano B, não. Não tem jeito. É só a parte de criação mesmo que me deixa feliz num trabalho.
Que bom, é ótimo saber disso. E Vanessa, infelizmente o nosso tempo por aqui está acabando, mas antes de encerrar, eu queria que você falasse sobre a sua última escolha musical, que a gente vai rodar daqui a pouquinho no encerramento do programa, e que faz parte da trilha sonora do filme Era Uma Vez na América, composta pelo grande Ennio Morricone.
O Ennio Morricone é uma paixão na minha vida. Eu escuto Ennio Morricone, por exemplo, se eu vou fazer uma cena para a televisão ou para o cinema que precisa mobilizar a minha emoção, porque eu acho que ele é um abridor de portas. Ele é um chaveiro para mim. E acho que não só comigo, né? Eu acho que ele realmente ele é um melodista, assim, e ele consegue fazer climas, produzir climas e atmosferas de muito sentimento, de profundo sentimento e de muita beleza. Então, o Morricone para mim é o que eu escuto quando eu preciso abrir as portas da minha emoção, sabe?
Que legal. Ô, Vanessa, super obrigada por ter separado esse tempo para falar com a gente. Eu te desejo muito sucesso nas Bruxas de Salem, nos projetos que estão por vir aí. Foi um prazer enorme te receber aqui no Trilha das Artes. Obrigada também pela escolha musical, que foi uma delícia.
Ah, obrigada, querida. Um beijo para vocês e muito obrigada pela audiência.
E ao som do Ennio Morricone, a gente encerra o programa de hoje, que teve produção e apresentação minha, com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e na semana que vem estou de volta com mais um bate-papo imperdível com o nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.